Recentemente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou a comercialização da primeira insulina inalável do Brasil. O produto serve para tratar diabéticos sem que o paciente precise utilizar agulhas para injetar a insulina. Apesar de já ser aprovado para uso nos Estados Unidos desde 2014, por aqui ainda deve demorar alguns meses para estar disponível para venda. Rafael Liberatore Júnior, endocrinologista pediátrico e professor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, explica como funciona essa nova medicação.
Essa insulina, ao contrário de ser um líquido, como a imensa maioria dos diabéticos que usam insulina usam, ela é um pozinho. Então, ela vem numa espécie de blister, que é um recipiente plástico, como se fosse uma ampolinha, mas de plástico, com um pó de insulina. Esse blister, ele é conectado num inalador, e aí na hora que você aperta um botãozinho, aquele pó que está dentro do blister é inalado pela pessoa. E no pulmão ela é absorvida.
No entanto, o produto não é isento de contraindicações. Por ser inalado, pessoas com problemas respiratórios não devem utilizá-lo. São os casos de fumantes, asmáticos, pessoas com alterações respiratórias e até mesmo quem está muito resfriado ou está com alguma infecção aguda das vias aéreas deve suspender o uso.
Ela tem o mesmo risco de dar hipoglicemia, do mesmo jeito que a insulina injetável, e o grande problema dela é de não poder ser usada em indivíduos que têm problemas respiratórios. Então, por exemplo, em indivíduos que têm asma, a crise de asma pode ser desencadeada pelo uso dessa insulina. Aí tem uma outra situação. O indivíduo, ele pode ser alérgico, descobrir que é alérgico na primeira vez que usa. Não existe como a gente saber se uma pessoa tem alergia ou não a um medicamento que nunca usou antes de usá-lo. Mesmo que já tenha usado a insulina injetável, porque essa insulina é diferente da insulina injetável.
Em crianças e adolescentes, a insulina inalável ainda não foi aprovada.
A outra coisa também é que não há ainda aprovação para uso desta medicação em indivíduos com menos de 18 anos de idade, porque ela ainda não foi testada em crianças e adolescentes. A gente não sabe se faz mal ou se não faz, mas ela ainda não foi testada.
Ainda assim, a medicação possui vantagens se comparada com a insulina injetável, por promover uma melhor qualidade de vida.
A grande vantagem, sob o ponto de vista de qualidade de vida para o paciente, é que você vai, em vez de tomar uma injeção, cada vez que precisar usar a insulina, você vai fazer uma inalação. Além disso, a ação da insulina inalada, ela é mais parecida com a insulina que o próprio corpo produz do que a insulina que é injetada. A insulina injetada, ela tem que ser absorvida, ela se distribui no corpo todo e depois ela começa a agir, o que demora um tempo aí que varia em torno de 30 minutos, dependendo da insulina. A insulina inalada, a gente sabe que o início da ação ocorre em torno aí entre 5 e 15 minutos. Então ela age de uma forma muito mais parecida com a insulina que o próprio corpo produz.
Mas é bom lembrar que não são todos os diabéticos que podem utilizar esse tipo de insulina. Apenas os que precisam de um tipo específico, chamado de insulina de ação rápida.
A insulina inalável, ela é igual à insulina rápida. Não é a insulina de ação prolongada ou ação intermediária. Não são todos os diabéticos que usam insulina de ação rápida. Mas para aqueles que precisam, ela substitui a insulina de ação rápida.
O professor acredita que é pouco provável que o produto estará disponível na rede pública a curto prazo. Mas em termos médicos, para aqueles que estão aptos, ele insiste que é mais vantajoso utilizar o produto inalável ao invés do injetável.
Se provar que no Brasil ela é custo efetiva, isso demande aí algum tempo, que eu não sei precisar exatamente quanto, mas com certeza é mais de um ano. Se a pessoa pode usar, eu acredito que seja melhor em termos médicos e melhor em termos de qualidade de vida que ela use a inalável no lugar da insulina injetável.
Eu conversei com Rafael Liberatore Júnior, endocrinologista pediátrico e professor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Maria Paula Andrade, para a Rádio USP.